Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
No Espaço Usanças, mais uma vez consigo, claro, como não poderia deixar de ser, falámos-lhe de uma conversa amena que vamos ter com a nossa convidada de hoje, não de um evento que se irá passar, mas que decorreu há dias e que, como muitos outros, tem animado a vida da nossa cidade. Este passou-se na Miadela, no pavilhão Nicolau Veríssimo, e tivemos a primeira gala em seu nome. Gala esta que surpreendeu pela positiva, como não seria de esperar de outra forma, pela qualidade dos grupos presentes, mas também pela afluência do público, que foi realmente fora do comum. E para falarmos sobre isso, logicamente que ninguém melhor do que a Marta Cavaleiro, a quem dou as boas-vindas, e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco, para nos falar de um evento que lhe deu com certeza muito prazer fazer.
Com certeza. Olá a todos. Então, a gala Nicolau Veríssimo aconteceu no dia 20 de maio. Tiveram presentes cerca de 300 bailarinos e, a nível de público, calculámos cerca de 700 pessoas, o que é fantástico.
Sim, é.
Portanto, a gala tinha como finalidade homenagear e perpetuar o trabalho desenvolvido por Nicolau Veríssimo, que é o ex-diretor do Centro Social Cultural da Miadela, que é um grande impulsionador da cultura e apoiante da arte da dança. E a nossa escola, a Open Dance School, não existiria sem o apoio incondicional dele.
Incondicional, é verdade.
Portanto, é graças a ele que nós existimos. Portanto, foi incrível a gala, foi a primeira de muitas, esperamos. Na gala tivemos presente três escolas convidadas. Portanto, Melgaço Dance Center, que vem de Melgaço, sobre a direção da professora Sofia Miranda. Tivemos a Dança Performing Art, que veio da Guarda Galiza, que é, o diretor é Ruben de Sá, que também é professor na nossa escola, tal como a professora Sofia. E tivemos um grupo de Vila Nova de Gaia, os We Exist, orientado pelo professor Digas, que é o nome artístico dele. Foi muito bom poder recebê-los na nossa casa, na nossa cidade, mostrar o nosso trabalho a eles, e no fundo o objetivo é que eles levem o nome Nicolau Veríssimo para além de Viana do Castelo. Portanto, e a ideia é todos os anos trazermos escolas diferentes para mostrar o trabalho que é feito na área da dança em Portugal.
Muito bem.
E em Espanha.
Claro, olha, essa parte do alargamento do convite à Galiza, eu sou uma defensora da ligação cultural entre nós, Norte de Portugal e a Galiza. Temos muito a aprender sempre. Aliás, nota-se, até se notou, que eles marcam a presença deles de uma forma diferente. Há qualquer coisa que, não sei se são os cabelos justos à cabeça com o puxinho atrás, acho que é muito galego na parte das miúdas, e se identificou-as logo, fazia a diferença, porque realmente na parte cultural o aspecto físico, principalmente a face, e o que envolve, há ali um grande cuidado de marcar essa presença diferente. Pronto, é isso. E por aí já sabemos quem era o grupo galego, só por isso. Foi um espetáculo de grande qualidade, acima de tudo. Movimentar 300 bailarinos não é uma brincadeira. Pode parecer, e pode ser que o intuito seja esse, levar a vida a brincar, como se pretende, mas realmente é de uma grande responsabilidade. Na sua escola, Marta, quantos professores há?
Somos 6 professores no total.
Para quantos alunos?
Cerca de 230 alunos neste momento.
É muita gente.
É muita gente.
É muita gente, muita responsabilidade.
É verdade, é verdade.
E vocês deslocam-se para vários pontos do país e não só?
Sim, que, portanto, costumamos participar em eventos aqui na comunidade, mas também fora, e temos campeonatos, temos participado em bastantes competições, e mesmo a nível internacional também, já fomos classificados para vários mundiais, este ano novamente, tivemos uma classificação no Hip Hop International para o campeonato mundial, que será nos Estados Unidos, mas devido aos custos elevados ainda não será possível participar nesse mundial.
Quem sabe?
São valores mesmo muito altos. Nós pois temos feito angariações, o nosso grupo de pais de competição tem sido incansável e feito várias ações para angariar fundos, mas
mesmo assim,
mesmo
não é
assim
fácil.
Para os Estados Unidos ainda não é suficiente. Fomos classificados também para o Mundial Dance World Cup, que este ano será em Braga, a final, e nesse vamos participar e esperemos que corra tudo bem. Que é aqui já ao lado, tivemos sorte este ano, que é aqui pertinho. Pronto, mas costumamos participar em muitos eventos.
Sempre que podem.
Sempre que podemos, sim, sempre que é possível.
Sempre que é possível. Para quem nos está a ouvir, já sabe, se tiver um donativo para fazer, não se esqueça da Open Dance. Porque não vai aos Estados Unidos porque não tem dinheiro, vamos falar português,
é
não
verdade.
É? Estas instituições que surgem no âmbito do associativismo lidam sempre com esse problema. Não há quem as suporte no fundo, no aspecto financeiro. Para uma grande deslocação, isso é um entrave sempre. Portanto, há que viver com ele e esperar que venham dias melhores. Eu estou convencida que, depois desta conversa,
esperamos que sim,
surgirá com certeza alguma luzinha num sítio incalculável. Quem sabe? Oxalá que sim. Voltando ao Nicolau Veríssimo. É mais do que justíssima esta gala e acho que, embora a Câmara Municipal se lembrou na pessoa do vereador Ricardo Rego, que se lembrou de lançar este desafio, que foi realmente inesperado e muito bem-vindo,
muito.
Porque há um aspecto de que ele falou e que eu vou subscrever, que é o seguinte: as pessoas habituam-se a ver nomes nas instituições, mas muitas vezes quem vem depois não faz ideia de quem foi a pessoa e o que fez, e pergunta-se muitas vezes, mas quem é esta pessoa, porque é que isto tem este nome? E acho que uma medida destas vai, de certo, criar essa necessidade de pesquisar de quem estamos a falar, e com certeza no caso de Nicolau vai ter muito por onde escolher, porque não só se dedicou ao associativismo local, como desenvolveu certas áreas na cidade, como o hockey em patins e outras modalidades desportivas a que esteve ligado, como o remo e o grupo desportivo da Miadela, que foi também impulsionado por ele, de quem era o primeiro sócio número um. Portanto, coisas engraçadas que a história das populações tem e que fazem a história coletiva. No fundo, tudo isto são pedacinhos para juntar à grande história que somos todos nós. A sua escola está sediada no Centro Social e Cultural da Miadela, ensaiam
na Casa do Povo da Miadela.
Que já não é Casa do Povo,
que já
a gente
não é
vai
casa
chamando,
do povo,
não
nós
é?
Vamos chamando assim.
Acho que agora que ainda é mais Casa do Povo do que o que era.
Estamos
uma
lá.
Uma série de gente que aproveita para ter um espaço condigno, pelo menos, não é? Dentro das possibilidades. A gente aspira sempre a melhor, não é o ideal, mas entre o que há, não nos podemos queixar. O Nicolau, com certeza, que teria outros horizontes para atingir, e eu sou testemunha disso. Sabe que aquele pavilhão cresceu comigo também.
Sim.
Eu assisti ao lançamento da primeira pedra, nunca imaginei que chegássemos ao ano 2023 com estas azáfamas todas pelo meio e com estes resultados fabulosos. Seria incomportável para o Centro Social, com certeza, aguentar, entenda-se, passo o termo, uma manutenção como aquele espaço precisa, e realmente teríamos de pensar em entregá-lo à Câmara Municipal, porque não temos estrutura financeira que, claro, seja capaz de aguentar uma despesa tal, porque estes pavilhões criam-se, constroem-se, pensam-se, sonham-se, etc. Toda a gente participa sempre que pode, abrem-se as portas, mas há uma cláusula nisto tudo, que é a manutenção, e que nós temos de saber até que ponto podemos ir. E não podemos ter a veleidade de pensar que vamos ser eternos e que aquilo é nosso, e acabou-se, é nosso, e não abrimos mão, não pode ser. Portanto, houve aqui uma grande mudança a partir da morte do Nicolau, é assim que está, é assim que vai ser, e nada que não estivesse programado para um futuro próximo. Portanto, o reconhecimento à Câmara Municipal pela pelo cuidado que tem tido até com o espaço e pela abertura que tem no preenchimento dos espaços temporais, tem sido realmente de uma organização interessante. Não se consegue arranjar espaço para todos, mas creio que isso já está resolvido por natureza, e quem lá está acho que está bem e bem instalado. Portanto, para o ano em maio, então contamos com a segunda gala. O que é que imaginou já? É de certeza que a Marta já pensou em alguma estratégia para o próximo ano, diferente.
Estratégia ainda não pensei. Sei que temos alguns aspectos a melhorar, portanto a ideia
é
a partir de agora melhorar sempre. Por exemplo, um dos problemas tem a ver com a acústica, por ser
foi
um pavilhão.
Portanto,
temos que encontrar soluções para resolver.
Claro.
E
que são simples à partida, não precisam de nenhum projeto específico para se realizar. A questão do aquilo é um espaço que não está preparado para ação.
Exatamente, é esse.
E como tal, pronto, falhou. Se houve falha, foi no som. Não é que o som falhasse, mas não chegava nas devidas condições. De qualquer das formas, isto é sempre uma aprendizagem. Em vez de lhe chamarmos primeira gala, vamos lhe chamar gala piloto.
É isso.
Para ver o que é que há para modificar. E o som realmente é uma dominante a ter em conta. Porque não estragou o espetáculo, mas podia ter estragado.
Pois,
podia ter havido falhas por causa da falta de clareza, no fundo, porque se criou ali uma série de ecos que eram desnecessários, não é?
Exatamente.
Até porque as músicas eram bonitas. Olha, por falar em músicas, há quem diga que em Portugal também estamos a passar por uma modificação no que damos à infância. Isto é uma coisa delicada. A escolha das músicas, por vezes, tem um cunho tão forte a nível, eu não diria, pronto, como é que eu ia explicar isto para não ser muito, muito forte? As músicas, por vezes, são demasiadamente adultas para as crianças que as interpretam, concorda?
Sim, concordo. Nós tentamos ter sempre esse cuidado. As músicas que eles ouvem, que eles gostam.
Ora, aí está.
E, portanto, nós tentamos fazer um equilíbrio.
Uhum.
Tanto coreografamos músicas que vão ao encontro dos gostos deles e do que eles ouvem e das internets,
claro,
como tentamos mostrar cantores e músicas diferentes e antigas, e dar a conhecer nomes de cantores que existiram. Portanto, nós tentamos fazer sempre esse equilíbrio, mas sim, existe.
Claro.
E não é fácil,
um
não é fácil.
Um bocado a sexualização nas músicas que se apresentam às crianças, não é?
Sim, sim. Um
mas isso já vem de casa. Pois bem.
Sim,
eu
sim.
Eu dei por mim a imaginar o que seria se tivesse escolhido Atirei o Pó ao Gato, por exemplo, para uma daquelas coreografias.
Não ia resultar. Não ia resultar.
Isto era um desastre total, porque já não pega.
Não.
As músicas infantis desapareceram de certa maneira, ou haverá ali até aos 2 anos, 3 anos depois.
Nós, nos pequeninos, ainda conseguimos usar em aula, temos
Sim.
pequenas coreografias com músicas infantis, até ali aos 5 anos ainda usamos nas nossas aulas. Depois disso já não.
Os próprios pais gostam de mostrar os filhos com roupas já avançadas para a idade, a imitação do adulto, a colagem à moda existente.
Sim. É evolução.
Uhum.
Acho
ou
que
não.
É para. Ou não, mas sim. Portanto,
sim.
Para as meninas,
andamos
ter
muito
o top,
pressa, não é?
Ter os brilhantes,
é, claro.
Para elas faz parte, e portanto nós temos que nos ir adaptando.
Claro. Porque não podem pensar só no que está bem para vocês, não é?
Exatamente.
Tem de estar bem para
temos
todos.
Que os cativar,
claro,
portanto,
logicamente.
Tem que ser.
Mas
tentar fazer um equilíbrio.
Que há este,
sim,
este aspecto dominante na coreografia, até na própria dança, muitas vezes se nota que a postura já não é de uma criança, já tem ali um aspecto já mais adulto do que o que deveria para a idade.
Sim,
nota-se,
sim,
isso, não é?
Nota-se.
Que correspondem perfeitamente, atenção.
Sim, sim, sim.
Passamos a vida a criticar os americanos com as misses, que eram aquelas miúdas, coitadinhas, que eram transformadas numas Barbies, não é? Para ganhar os concursos, que os pais apostavam altamente, principalmente as mães, não é? Mas no fundo, levemente, levezinho, nós acabamos. Por enredar por aí também, de certa forma.
É verdade, é verdade.
Condições para ir para a sua escola? Conte-me.
Portanto, para ir para a escola, normalmente é fazer uma aula experimental. Nós aconselhamos sempre uma aula experimental, para termos a certeza que a criança ou o jovem é realmente aquilo que está à procura. Às vezes até, porque nós temos vários estilos de dança, estão na dúvida qual o estilo de dança que preferem ou que vai mais
que
ao encontro.
Até pode nem ser o que têm, não é?
Exatamente, até pode não ser. Portanto, nós aconselhamos sempre essa aula experimental, experimentam e depois, gostando, fazem a inscrição. E depois fazem o pagamento de uma mensalidade correspondente ao número de aulas que têm por semana.
Muito bem. Olha, uma coisa que eu reparei é que já não é tão notório, mas ainda se nota. A adesão dos rapazes é muito, muito pouca.
É, infelizmente. Este
tem
ano,
a ver com as famílias também, não tem?
Eu acho que ainda tem a ver um bocado com a mentalidade.
Com o estigma, não é?
Com o estigma. É. Quando eu vou dar aulas às escolas, que recebo convites, por exemplo, vou agora no dia 1 de junho, no Dia Mundial da Criança, vou a uma escola, os rapazes gostam de fazer aula.
Porquê que eles não
Eles ficam
participam?
Super felizes, mas depois há sempre tendência para não fazer a inscrição. Sendo que numa das turmas tenho 4 rapazes e, portanto, é a primeira vez que tenho tantos meninos numa turma, o que é ótimo.
Então,
que é ótimo.
Não é?
Portanto,
é que corremos o risco de perder grandes bailarinos por causa dessa,
com certeza,
desse conceito, não é?
É verdade.
Que acaba por não ser favorável ao desenvolvimento do miúdo.
É.
Se ele quer ser bailarino, porquê é que não há de ser?
Ora, nem mais.
Não é verdade.
Os que temos são sempre muito talentosos.
Uhum.
Normalmente os meninos
têm notado.
Têm bastante talento.
É, os rapazes sobressaem porque, como são muito poucos, geralmente são muito bons.
É isso.
A fazer o que fazem e é uma pena, acho que é uma pena, e está na hora da gente pôr esses preconceitos de lado, esses tabus, porque não tem razão de existir.
Não, não faz
não
mesmo
é pelo
sentido.
Facto, a dança é dos desportos, chamamos-lhe assim, mais completos que há, a seguir à natação, consegue mexer com o corpo, com a mente, com tudo, com os sentidos,
tudo.
Não é?
Parte social.
Exatamente, e a libertação até de alguns problemas. Mas que às vezes as pessoas têm de estar em comunidade, de socializarem.
Sim.
A dança resolve muito esses problemas. Não parece uma coisa muito simples, mas não é. É muito completa e complexa também.
É isso.
Acho que não estou a dizer nenhuma asneira, até porque eu estou ligada à dança de quase desde que nasci e gosto imenso de dançar, e acho que seria das piores coisas que me podia acontecer agora era eu não o poder fazer, porque gosto muito ainda de o fazer, seja que tipo for. Mas de qualquer das formas, acho que uma vez por semana faz muito bem para esticar.
Eu sei que sou suspeita a falar, mas
para esticar o corpo, para lhe dar alguma flexibilidade e também é um aferidor. É, não é?
Sim,
quando a gente não consegue fazer determinadas coisas a dançar, repara que tem de ter cuidado porque está a ficar um bocado presa. Perra, como se dizia antigamente na minha dela. Portanto, a dança é aconselhável a toda a gente e não é preciso ter medo da velocidade nem dessas coisas todas, porque há dança para todos, não é?
Até e nós conseguimos adaptar sempre
ao
ritmo de cada aluno.
Pois, exatamente, também tem essa condicionante da idade. Por exemplo, até que idade é que as pessoas podem inscrever na sua escola?
A nossa escola está mesmo focada e direcionada para crianças e jovens. Normalmente até aos 21 anos. Não trabalhamos com adultos.
Sim.
Por falta de disponibilidade, de horários, porque a nossa escola realmente é muito grande e nós só conseguimos ter aulas a partir de um determinado horário, não é? Porque está toda a gente ou a trabalhar,
claro,
ou a estudar.
Claro.
E, portanto, acabamos sempre a ficar limitados e com os grupos de competição que ocupam muitas horas de treino.
Ainda, não é?
E acabamos pelo foco ficar pelos, mais,
jovens,
pelos mais pequenitos.
Claro.
Sim.
Pois, é que eu estava a pensar se podíamos lançar aqui um desafio à camada mais jovem de espírito. Era uma ideia, mas se assim não pode ser por enquanto, nunca se sabe.
Por enquanto, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Convém a não demorar muito para haver interessados, que depois já não podem conseguir fazer nada. Mas, de qualquer das formas, continuaremos a falar nesta gala, nos problemas que a escola tem e nas alegrias que vai tendo também daqui a pouco, quando ouvirmos, depois de ouvirmos a música que trouxe para o nosso programa. Até já.
Até já.
got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that.
Continuando, falamos da Gala Nicolau Veríssimo até aqui e continuaremos a falar sempre que seja preciso. E aproveitamos para o convidar, já que estamos a falar nisto, para assistir a um grande espetáculo no próximo ano, porque se o primeiro foi bom, de certeza que o segundo vai ser muito melhor e vai ter outros participantes, para além da Open Dance School, que tem feito um trabalho fabuloso, que lhe tem já granjeado algumas alegrias para a Open Dance School e para o Centro Social e Cultural da Miadela, que no fundo é o responsável por esta gente existir, de certa forma. A questão do associativismo tem particularidades únicas. Nós conseguimos ver, não sei se é o caso da Escola da Marta, mas se calhar um dia teremos um bailarino de nomeada que passou por uma destas escolas.
Sim, é verdade.
Que quase ingenuamente se implementam, não é? Assim, um projeto muito cauteloso no princípio, a ver o que dá, não é verdade? E depois, com o passar dos anos, assistimos a coisas fabulosas. Isto prende-se com as bandas de música, com as escolas de música locais. Não estou a dizer que seja o caso da nossa academia e da escola profissional, que já são patamares diferentes, mas o associativismo é responsável por imensas coisas de valor que temos neste país. E depois chegamos à conclusão que, quando é preciso salvar o associativismo, toda a gente vira as costas e quem está à frente que se resolva, não é? Estamos a assistir a uma debandada, digamos assim, das associações, das suas próprias sedes, por vários motivos, por acordos que eram feitos por amizades, por ter alguma consideração pelo trabalho feito. Não acha que devia haver mais cuidado com estas situações, no sentido de não se perder tanto o que poderemos lamentar daqui a uns anos?
Sim, é muito importante manter o associativismo e não deixar
que outros bens
que se destrua, porque, claro, no fundo é através das associações que se leva a cultura, o desporto à comunidade, não é? Nós somos o primeiro contacto.
Exatamente.
Portanto, não podemos deixar de dar o acesso à população.
Claro.
E quando
a população a carinha,
ainda é? Mais, não é?
Ainda mais responsabilidade no projeto. É porque ninguém está a falar aqui de passarmos a profissionais, não é nada disso, porque senão deixaria de ser associativismo e o espírito estaria completamente ao contrário. Mas algumas atenções, nós, quando ouvimos falar em associativismo, parece que ainda ligamos, ou há pessoas, ligamos não, há pessoas que parece que ainda ligam a uma camada mais deficiente, chamemos-lhe assim, em termos de conhecimentos, atenção, pois, é nisso, da população. Parece que é o João ou o Manel, não é, que se lembrou de formar com dois amigos ali um grupinho e a coisa vai andando, não é?
E não é.
Mas
assim,
é sempre o grupinho, não é? Não,
sim,
é.
E não é, não é. E estão profissionais a trabalhar, não é?
Exatamente. E depois há todo um processo que decorre nestas associações. Que é interessante, por exemplo, estas associações preocupam-se com a formação.
Sem dúvida.
E trazem profissionais para fazer a formação. Isso sai-lhes do seu pecúlio, digamos assim, daquilo com que contavam para outras coisas, mas como é importante, e falo-lhe nisto porque conheço quem já fez formação com dois atores, com gente ligada ao mundo económico, a economia social também lá esteve, e deu muito bons resultados, só que as pessoas não são sempre as mesmas, e esta formação era bom que se mantivesse pelo,
sim,
menos de dois em dois anos, três em três anos, mas não está fácil, porque também os apoios para isso, para quem de direito, não é, não é para nós, também não tem essa abertura da parte estatal, penso eu, mas pode ser que agora as coisas mudem um pouco, pode ser que se olhe um pouco para esta parte. E já agora, só um aspecto que vou aproveitar para frisar, já que estamos a falar em associativismo, há ali um caso na minha dela que é de veras interessante falar nele. Há um património brutal guardado debaixo de um coberto e outro em casas particulares, espalhado pela minha dela, porque estão à espera de ter um local para se fazer um museu, um núcleo museológico, um pequeno museu rural, apoiado na informática, que serviria às escolas e que falaria daqueles aspectos de onde nós vimos, independentemente de nós estarmos a pertencer ao mundo rural ou não. Porque ali está a base, está uma série de alfaias agrícolas, história de várias, de vários, dessas próprias alfaias que se poderia juntar, como curiosidade. E o fim daquele património todo vai ser o lixo ou o fogo, com certeza.
Não,
portanto,
posso.
Isto é aqui na minha dela, que é uma freguesia que pertence à cidade. e com que se luta todos os dias para tentar ver e perguntar se há alguma possibilidade para já de armazenar as coisas, porque no sítio em que estão vão para a rua, não, têm de ir para a rua ou para a casa de alguém.
Pois.
E não são propriamente coisas que se possam guardar em casa, como carros de bois, prensas, pias de 1 metro e pico, só para transportar aquilo já é complicado. Os velhos peneiros que fazem uma música tão bonita ao fim da tarde de verão, de que é uma das alfaias de que eu gosto muito, precisamente pela sonoridade, tiares. E depois por aí fora, muitas outras coisas que estão à mercê do tempo e do descuido das pessoas, porque não se pode tratar aquilo assim de qualquer forma, e não há solução à vista. Portanto,
é uma grande pena.
É mais fácil alojar pessoas do que coisas.
Do que coisas.
Consegui provar. No entanto, eu não acredito que na minha dela não haja espaço para supor tudo aquilo, ou pelo menos uma parte, a maior parte, porque ainda há particulares que guardam o resto, não é? E depois há pessoas que ainda não entregaram as peças, precisamente por não haver sítio onde
as colocar.
Está a ver o dilema? Uns querem e não têm, outros têm e não querem, não é? Ou não arranjam solução. Vamos ver. Pode ser que as coisas mudem e que... Também chovia antes só cá em cima e agora já está a chover no centro e no sul. Pode ser que com o tempo estas coisas se alterem. Marta, equipamentos, como é que vocês fazem? São os pais que arranjam? Vocês pedem um comércio do vosso conhecimento que crie uma roupa específica para as danças? São vocês? Como é que fazem isso?
Varia muito. Portanto, a nível de aula, normalmente os alunos vão para a aula com uma roupa prática.
Eu estou a falar dos espetáculos.
Dos espetáculos em específico. Com os espetáculos. Ou, dependendo das coreografias, por exemplo, nós nas danças urbanas conseguimos com roupa que normalmente os alunos têm em casa, dizemos uma mais cor, temos a t-shirt da escola que é oferecida na matrícula e que todos os anos os alunos recebem uma t-shirt nova e também acabamos sempre por aproveitar para as atuações. E depois, quando são danças mais específicas que têm uma caracterização, normalmente mandamos fazer com uma costureira local.
Para ficar tudo igual. Eu intriguei-me com essa parte, como é que isto funciona.
Nesta gala, por exemplo, da nossa escola, a maioria foi com a t-shirt da escola, porque estamos ainda a preparar para o nosso espetáculo final de ano. O trabalho que apresentamos são trabalhos novos deste ano e portanto as roupas serão para o espetáculo final de ano, que vamos ter no dia 15 de julho no Centro Cultural. Normalmente então com
e
a costureira.
Isso é que dia calha da semana, uma sexta?
Um sábado.
15 de julho, um sábado. Anote, por favor.
Portanto, compramos os tecidos, a costureira vai até à escola, tira as medidas, faz a roupa e o custo fica a cargo dos encarregados de educação.
Claro, mas os tecidos não.
Os tecidos também.
Também.
Também, também.
Portanto, para que se perceba aqui um apoio dos pais enorme e que tem de ser assim mesmo.
Sim,
não é? Não é,
sim, infelizmente não há hipótese de fazer de outra maneira.
Nem tem a possibilidade de estar a guardar aquelas roupas todas de ano para ano.
Não,
não,
nós
jeito,
conseguimos,
não é?
Reaproveitar,
claro,
uma ou outra coisa. Nós temos algum material da escola, por exemplo, uns tutus de balé, temos da escola para os mais pequeninos e conseguimos reutilizar de ano para ano. As mais velhas, como o corpo já não muda tanto, elas conseguimos de umas coreografias para as outras também aproveitar algumas coisas, mas é impossível porque as turmas são sempre diferentes, os alunos têm corpos diferentes e nem tínhamos capacidade de armazenamento, era impossível,
claro,
impossível. Para além dos custos, claro. É que uma coisa é fazer roupa para 5 alunos, 10, outra coisa é 230 alunos.
É muita gente, é muita coisa, não é? E não têm qualquer apoio a não ser os pais nesse sentido. Pois é assim que se subsiste, lá está, não é? Com a boa vontade.
Com a boa vontade, é
e
isso.
A compreensão das pessoas que têm de entender, mesmo que a escola, apesar de pagarem uma mensalidade, não é suficiente, não é?
Não,
para tudo.
Não, e quando se, as pessoas quando se inscrevem numa atividade
já, são avisadas
já têm que ter
que,
noção de, claro, do que envolve, porque pois, no caso da dança é a roupa de espetáculo, se for a patinagem é os patins e é a roupa também de,
pois,
das atuações,
se for, okay, são outras coisas,
se for futebol é o equipamento de futebol, portanto todas as,
não há comparação, não,
não, não, e a, todas as atividades têm aí o seu custo,
o seu custo, exatamente.
Os espetáculos não são obrigatórios, claro que faz parte e é super importante e é
então
o objetivo
é,
final,
então
e é o
é,
objetivo final.
E esse é o objetivo dos, agora, pais também, que gostam de ver os filhos
eu
brilhar,
acho que sim,
não é?
Eu acho que sim, e não há nada melhor do que vermos os nossos filhos
felizes. Ora,
portanto,
nem
eu
mais,
acho que vale a pena sempre o sacrifício e acho que com gestão é possível. Não estamos a falar de valores, nós tentamos sempre conseguir um valor mais baixo e justo,
claro,
mesmo
claro,
a costureira não faz o preço de que se
devia,
fizesse com um particular,
uhum,
que devia, não faz. Os tecidos tentamos ir sempre,
pois, a coisas mais levezinhas,
isso, tentamos sempre o valor mais
baixo.
Baixo, notamos, não é, efetivamente que este ano os preços dispararam, os tecidos,
uhum,
dispararam para o dobro.
O que é que não disparou?
O que é que não disparou, exatamente, e portanto nós temos que...
Isso também era, isso também dava para tema de uma conversa, porque realmente nós habituámos-nos ao euro e a peça mais pequena do nosso dinheiro é o euro. É um euro para tudo, não é? Tudo que é menos de um euro parece que não, já não existe. E depois, claro, isso, uma coisa influencia a outra. Há muitos tecidos que têm na sua componente o petróleo, que está caríssimo, não é?
Pois.
Já esteve, mas pronto, continua a estar. E depois agarramos-nos a estas coisas que têm sempre razão de ser, não é?
É.
E as pessoas, como não estão informadas também, acabam por aceitar, pronto.
Sim.
Que é o que nós fazemos todos, eu nem vou saber se é verdade ou não, não é? Portanto...
Mas... Não há espetáculo sem figurino.
Sem
a verdade é, faz parte
sem
da
dúvida,
dança, faz
já
parte.
Já por isso se chama espetáculo.
Exatamente.
Não é verdade?
Exatamente. Principalmente, por exemplo, o balé clássico, a dança jazz, faz parte. Não,
claro,
não, não dá para não usar.
Exato. Pois está claro. Isso é uma parte importante. Aquilo que vemos é tem de ser apelativo, tem de ser sedutor.
Sim, sim,
sedutor.
Sim, sim.
É por isso que as crianças aparecem assim, que também é sedutor ao mesmo tempo, não é? Tem tudo a ver com sedução.
Sim, sim.
Nós,
sim,
ao fazermos,
sim,
um espetáculo, estamos a seduzir o público, quer queiramos, quer não. Seja em poesia, seja em dança, seja o que for, nós temos de seduzir. A partir do momento em que agarramos o público, está a casa ganha, não é?
É.
A casa é a causa. As duas coisas. Com que idade começou, Marta?
Eu comecei aos 3 anos.
3?
Aos 3.
A sua mãe levou-a para onde, diga lá?
Foi o Ballet Teatro do Porto, que tinha um polo aqui em Viana do Castelo. A minha mãe tentou me inscrever aos 2 anos, mas não deixaram, porque eu aos 2 anos já demonstrava interesse. Na RTP2 costumavam passar bailados, e eu metia-me em frente à televisão a imitar os bailarinos, mas na altura só deixaram inscrever a partir dos 3. E inscreveu-me, pronto, até hoje.
E andou só nessa escola?
Não, depois estive numa academia de balé que existia aqui, em Viana, da Margarida Martins, que posteriormente se chamaram Casa das Artes,
sim,
que entretanto depois fechou, a professora Margarida voltou para o Porto. Estive até a entrar na faculdade, estive na academia dela. Foi lá que comecei a dar aulas. Portanto, aos 16 anos ela convidou-me para...
Isso é a lei da vida de toda a gente, não é?
Convidou-me para dar aulas aos mais pequeninos. Comecei aí. Era fundamentalmente balé clássico. E depois comecei a introduzir lá na academia o contemporâneo e o jazz. Comecei a fazer a formação fora. Portanto, ali aos 14, 15, 16, a minha mãe já me levava para Lisboa para fazer formação. Fui para a faculdade, entrei aos 17 anos na faculdade e nunca mais parei a formação.
Até
e
hoje.
Até hoje, terminando a formação na faculdade, comecei a investir em formação internacional.
Tudo bem.
E até hoje, continuamos.
Claro. E não vai parar, com certeza. A dança contemporânea, se bem me lembro, teve o seu auge nos anos 80, não foi em Portugal? Talvez por aí.
Talvez por aí.
É, já não estou muito certa que foi assim. Ainda me recordo que a nossa Escola Superior de Educação tinha uma disciplina que acho que era dança ou expressão corporal.
Sim.
E que era baseada sempre na dança contemporânea. com o professor Levi. Olha, que agora me lembro de umas coisas. E que ele veio do Porto, por acaso.
Confesso que não é dos estilos que mais me apaixona.
Sim, tem também não.
Tem outros estilos de dança que me apaixonam mais.
De ver
mas
de vez
acho que é
quando,
importante
sim.
E quem gosta agora, de dança gosta de tudo.
Claro, a dança jazz. É dança jazz.
É dança
não é?
Jazz.
O balé clássico também é, tem a sua beleza, é fantástico. Desde que a gente o entenda também, é preciso percebê-lo, tal
sim.
como a dança jazz também.
Sim,
tudo
sim,
precisa
sim,
de algum entendimento. Nós temos de nos ligar emocionalmente ao que estamos a ver.
Sim.
Senão acabamos por não gostar, não é?
É verdade.
E temos de entender. Há muitas coisas que nós temos de entender, mas cada vez eu acho que entendemos menos de certas coisas. Pronto. Isto é aquilo que nos preocupa, no fundo. Este dinamismo de pessoas como o Nicolau, por exemplo, dá-me a sensação que está um bocadinho enfraquecido.
Sim.
Porque as pessoas hoje querem lançar uma ideia, querem ter, como é lógico e aceitável, e não é de recriminar, querem ter alguma resposta, porque o tempo passa rápido. Nós hoje vivemos quase
a correr.
É isso, nós quase não dormimos, entenda-se. E mesmo a dormir parece que estamos sempre a fabricar ideias e a ter pensamentos que deveríamos ter quando estamos acordados. Isso chama-se projeção, chama-se preocupação com o que estamos a fazer, sei lá. De certeza que lhe acontece isso também, não é?
Sim, sim, sim.
Acontece
sim.
A todos. Portanto, acho que estamos numa época em que é preciso ter algum cuidado com esta maneira de estar no mundo, na vida, em que nós damos sem estar à espera de receber, mas queremos ser apoiados.
Com certeza.
É fundamental.
É fundamental.
Não é? Estarmos a trabalhar só para nós não tem grande interesse, não,
não.
É? E dá-me a impressão que, não sei se a Marta concorda comigo, mas dá-me a impressão que uma das razões porque a camada jovem não se alia a estes projetos, só se ele já estiver feito, calma, é diferente. Uhum. Mas a maior parte da camada jovem não se compromete com este tipo de projetos. Porque, se calhar, e bem, sabe que a tempo curto ou a longo prazo, que não importa, que vai ter o seu dissabor, vai ter algo não correspondido que ela estava à espera que se realizasse.
Sim.
Acha que é por aí, esta falta de segurança, talvez, que a
talvez,
camada
sim.
jovem sente?
Sim, sim, sim.
Como nós sentimos também quando nos metemos em bons tempos noutras coisas, não é? Também sentiu isso quando começou
senti,
com a sua escola,
claro.
Teve receio. O medo faz parte
faz
da vida.
Faz parte.
O medo controlado, claro. O outro não nos interessa. De qualquer das formas, nós hoje aqui falámos de memórias, acima de tudo. O Nicolau será sempre uma memória nestas andanças do associativismo, do empreendedorismo, porque onde ele se meteu já não era bem associativismo, já eram coisas mais avançadas.
Mais à frente.
Também tinha alguma, também tinha alguma facilidade em fazê-lo. Era uma pessoa muito bem relacionada, sabia onde devia, às portas a que devia bater, isso faz toda a diferença.
Faz toda, completamente.
Olha, eu agora não sei a que porta hei de bater para resolver o problema do museu. Quer dizer, eu não ia dizer que era eu. Mas se alguém estiver a ouvir-nos, e se achar que há uma solução possível, a gente agradece. De qualquer das formas, não está fácil. Mesmo sendo voluntário, não está fácil, porque até esses precisam de reconhecimento e de carinho, de algum estímulo para continuar. E, parecendo que não, falta-nos isso às vezes. E eu também sei que antigamente as coisas eram diferentes, porque as pessoas tinham muito pouco por onde se ocupar. Extra-família, para além dos amigos, da sociedade em geral, e procuravam estes pequenos, eu ia dizer uma coisa que acho uma piada na língua portuguesa, estes pequenos nadas para criarem tudo.
Uhum.
E pronto, hoje não é bem assim, porque nós temos tudo com muita facilidade, informação, seja lá o que for, e podemos estar aqui, como daqui a pouco estar acolá, portanto o problema da distância não existe, isso
não.
Também é um facilitador. Mas creio que está de acordo. Quantas vezes lhe dá a sensação que está a trabalhar para ninguém, não é? Porque está a trabalhar só para si.
Sim, 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 acontece.
Não lhe acontece?
Acontece.
Mesmo fora daqui, não?
Mais aqui. E muitas vezes nós temos ideias e queremos fazer mais, mas
por exemplo, uma escola de dança como a sua, Não lhe dá a sensação que quando lhe chamam academia querem fugir um bocado da escola?
Eu não lhe chamo academia.
Mas quando chamam quando uma chamam, instituição sim, como sim, a sua, sim, sim, academia,
sim.
Há uma tendência de fugir da escola, porque a escola tem aquele peso.
Sim. Eu realmente não gosto, não chamo academia, eu chamo escola de dança. E é isso que eu passo aos alunos.
E
eles estão ali para aprender. E temos objetivos a cumprir e temos... temos que ter evolução e
portanto, chamadas responsabilidades.
Responsabilidades, sim, uhum. sim. Tentamos passar isso.
E é bom que passem.
E é bom
que... É. Porque é. Cada vez mais têm de ser responsáveis, têm de ser preocupados com o que fazem e não importa se é o melhor. O que interessa é fazermos.
Não.
O melhor. Isso é que
isso
sim.
Mesmo.
Isso devia ser a base da educação. Nota também na sua escola que há uma competição entre miúdos.
Noto.
Mesmo até entre pais, eu não ia dizer isto, mas entre pais também existe, não existe? Embora não se note tanto, porque a coisa. Bem, também são adultos, não é?
Sim, nós
sabem disfarçar.
Nós acabamos por não ter assim muito contacto.
Pois. Só nestas alturas.
Só nestas alturas de espetáculos é que temos, mas entre os meninos, sim, existe. Então na adolescência.
Pois,
vamos
imagino.
Tentando contornar.
Imagino.
Porque no fundo. No que nós explicamos é que não nos adianta ter um a dançar muito bem ou um só a treinar, o importante é o grupo e eles ajudarem-se, porque se todos se ajudarem a coreografia vai ficar melhor,
claro.
Com todos a dançar bem
mas não é fácil.
Não é fácil, não é fácil.
Até isso ficar interiorizado leva o seu tempo.
Leva
o seu tempo, sim. De qualquer das formas, nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, com grande pena minha. Algum projeto, alguma coisa que gostasse de falar aqui, ou alguma coisa que gostaria de fazer um dia, e que não deixa de ser um projeto? O projeto é aquilo que projetamos, não é? Nós chamamos projeto ao que já fazemos, mas a língua portuguesa está sempre em mudança.
Não, o nosso objetivo é continuar a crescer enquanto escola, dar a melhor formação possível, dar as melhores oportunidades aos nossos alunos, mostrar-lhes o que existe na área da dança a nível mundial. Portanto, continuarmos a ser a boa escola que estamos a ser, a dar a boa formação. Sonho um espaço físico com melhores condições.
Claro.
Se calhar é o que ambicionamos. Como eu vejo outros colegas ter um espaço para colocar os nossos troféus, por exemplo, que também estão espalhados.
Pois.
Uns guardados na garagem, outros
compreendo,
lá em casa.
Compreendo, portanto, perfeitamente.
Ou seja, a escola está a crescer de uma forma e que sentimos necessidade, por exemplo, de ter uma segunda sala.
Uhum.
Seria bastante importante para continuarmos a evoluir e a fazer o melhor trabalho possível.
Claro. Ou seja, estamos a falar de condições.
Condições.
Em primeiro lugar,
é,
não é?
É, condições.
Pois
neste
é
momento
problema
é assim.
De toda a gente. De toda não.
De toda não, mas numa grande
uma
parte.
Ainda há uma grande parte que é beneficiada no meio disto tudo e tudo bem. Só que eu acho que a balança está tão desequilibrada, sabe? É a conclusão a que eu chego. Acho que é um desequilíbrio na balança que depois também provoca nas próprias coletividades. A falta de empenho, é que as pessoas não veem isso. Se o grupo em si, o grupo de pessoas, fosse mais solicitado a ser melhor, a estar presente, a valorizar-se,
uhum.
começando pelo espaço, acho que tudo seria diferente. Depois o interior acaba por ser minado com essa falta de interesse exterior.
Sim. Sim,
não é?
Sim, sim.
E faz-nos não ter vontade de melhorar as coisas. Não é bem isto, mas eu acho que me entendem, entendem o que eu quero dizer. É uma pena, mas o que é que se há de fazer? Olha, Marta, espero que lhe corra tudo bem, a si e aos restantes professores. Está de parabéns pelo excelente espetáculo que conseguiu organizar.
Muito obrigada.
Naquela noite, que será uma noite para repetir, e eu espero que todos os anos, no mesmo pavilhão, com outras condições e até com outra alegria em palco, o painel de fundo, essas coisas
sim,
todas.
Sim, sim.
Deu uma impressão que as pessoas provavelmente não estariam à espera. de um espetáculo desta envergadura?
Não, não, as pessoas não...
É tão bom, não,
não
é?
As quando pessoas isso não acontece. Tinham muita noção do que ia ser, não é estavam
isso.
ainda...
É isso, isso é realmente uma pedrada no charco. E isso vale muito mais do que milhentas palavras, não é?
Sim.
Já nem falo em mil, já falo em milhentas. Muito bem. De qualquer das formas, quanto ao Centro Social, há um reconhecimento realmente pela intenção demonstrada pela Câmara, pela sua, Marta, preocupação em ter-nos dado um grande espetáculo, e o que se pretendeu naquela noite foi honrar a memória. E quanto a mim, foi honrada.
Foi cumprida.
Portanto,
objetivo
cumprido. A memória do Nicolau Veríssimo ficou honrada, com certeza. E eu, pessoalmente, por variadas razões, como se compreende, agradeço-lhe imenso por isso, senti-me muito bem. É como não nos vamos sentir quando encontrarmos outra vez a sua presença no próximo programa, em que falaremos de um tema extremamente interessante, tenho a certeza absoluta, absolutíssima. Fique bem, até breve.
Usanças.